Graças a Deus. No domingo passado, eu preguei sobre o que a igreja deve fazer pela cidade. Não sei quantos tiveram aqui domingo passado pela manhã, a mensagem está no nosso canal do YouTube. O que a igreja deve fazer pela cidade foi a mensagem pregada domingo passado. Eu disse que nós devemos ser uma igreja para a cidade. E uma igreja para a cidade deve ser confiável para os desconfiados, ser resposta para os duvidosos, ser diferente para os indiferentes. E hoje eu quero falar sobre o que a cidade espera da igreja. E isso está muito claro nas palavras de Jesus quando pregou o seu mais importante sermão. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número 5. Mateus capítulo 5, de 13 a 16. Os versículos também serão projetados pela tela, ou na tela. Mateus capítulo 5, de 13 a 16, diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus sabia muito bem o que a cidade espera de nós. O Sermão da Montanha é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. E começa com as bem-aventuranças. Jesus, ao ver aquela grande multidão que o seguia, ele encheu-se de compaixão. Aquelas pessoas tinham necessidades, muitas expectativas. Elas estavam ali reunidas para ouvir Jesus porque esperavam receber dele alguma coisa. Ora, irmão, se estamos aqui hoje, nesta manhã, é porque estamos à procura de alguma coisa. Queremos obter conhecimento. Se estamos aqui hoje, é porque estamos em busca de crescimento espiritual. Desejamos agradar a Deus. Precisamos de uma bênção. Isso é fato. Ora, só procuramos alguém ou algum lugar, se aquela pessoa ou se aquele lugar tem algo a nos oferecer. Seja algo físico, material ou não. Mas nós sim temos expectativas, esperamos receber de alguém alguma coisa. Eu e você somos assim, pedimos ajuda a quem pode fazer alguma coisa, ou queremos estar com pessoas que nos oferecem alguma coisa, porque nós temos necessidades, temos desejos, temos aspirações. E as pessoas que estavam com Jesus naquele dia estavam em busca de alguma coisa. A pergunta que não quer calar é a seguinte: qual a resposta que o mundo espera de nós? O mundo anseia, o mundo deseja, o mundo espera por algumas coisas. E o que nós temos a oferecer ao mundo? Antes que o mundo nos ouça, nós precisamos começar a ouvir quem está ao nosso lado. A nossa micro Jerusalém, que é o nosso bairro. E o que o bairro de Madureira e a cidade do Rio de Janeiro esperam de nós enquanto igreja? Será que nós estamos preparados para responder às perguntas e aos anseios da cidade, a partir do nosso bairro? Como igreja, somos mais solução ou mais problemas para a cidade? Jesus foi muito claro, e aliás, se temos que destacar uma das muitas virtudes de Jesus, é a clareza, a objetividade, praticidade nas suas palavras, nos seus pensamentos, nos seus ensinos. Os discípulos deveriam ser como o sal e como a luz para todo mundo. E perceba, meus irmãos, que a mesma chamada que Jesus fez aos discípulos naquele dia, pregando naquele monte, ele faz a cada um de nós hoje, porque esta chamada é atemporal. Somos também chamados. E precisamos entender o chamado de Deus. Somos sal da terra e luz do mundo. Jesus percebeu as necessidades do povo, foi com seus discípulos para o alto de um monte, e lá passou então a ensiná-los e a prepará-los para cumprir a missão, junto ao povo, atendendo às necessidades do povo. E sempre muito sábio, ele utilizou-se de algumas metáforas, nas suas parábolas, nos seus ensinos. E Jesus disse aos discípulos que eles deveriam ser sal e luz. Lançou mão de dois elementos muito conhecidos. Jesus, quando menino em Nazaré, deve ter visto muitas vezes Maria, sua mãe, usar o sal nas tarefas domésticas e a luz para acender as lamparinas da casa onde morava quando anoitecia. É missão dos cristãos contemporâneos reconhecer e aceitar de forma entusiasta o desafio do novo mundo emergente. Deus está chamando a igreja para o centro da cidade. O nosso mundo, a cada dia mais urbano, e essa é uma tendência irreversível, clama por ajuda. A nossa cidade clama por soluções. E nós entendemos que a esfera pública, os poderes públicos têm sim a sua missão. E eles precisam agir em favor do povo, porque existe a segurança pública, a saúde pública, a educação pública, o transporte público, deveres do Estado. Mas entendemos que tudo aquilo que o Estado oferece é limitado. O Estado não tem a solução para todos os problemas da sociedade. O Estado não consegue atingir a todas as demandas sociais. Há necessidades e demandas que só a palavra de Deus vai poder suprir e responder. Nós temos a essência que traz a resposta para todos os problemas da humanidade. A começar daquele vizinho que está ao nosso lado. E às vezes, como igreja, nós nos omitimos do nosso papel de transformar a sociedade. Sim, o Estado deve continuar fazendo nas suas políticas públicas algo em benefício da sociedade, mas a igreja tem o antídoto para o mal. Tem a mensagem que salva, que cura, que liberta, que transforma, e isto o Estado não pode oferecer. Somente a igreja. Precisamos entender, então, a importância de praticarmos uma teologia urbana, a fim de alcançarmos a cidade para Cristo. A igreja precisa redescobrir a cidade. Dr. Robert Lincoln escreveu um livro em 1993, mas é uma linguagem muito atual, e esse livro eu trouxe aqui, Cidade de Deus, Cidade de Satanás, uma teologia bíblica da igreja nos centros urbanos. Ele nos disse algo muito interessante, eu quero compartilhar com vocês apenas um trecho do livro, que eu trouxe apenas para ilustrar, que ele fala sobre a Bíblia, um livro urbano. Olha só que coisa interessante. Ele escreve o seguinte: a Bíblia realmente é um livro urbano. É difícil para nós percebermos que o mundo de Moisés, de Davi, de Daniel e de Jesus era um mundo urbano. Mas era. O mundo deles foi provavelmente mais urbano do que qualquer outra civilização anterior ou posterior a eles, num período de 1.500 anos. Preste atenção. O mundo no qual a Bíblia foi escrita era dominado por suas cidades. Por volta do ano 2000 a.C., a cidade de Abraão, Ur dos Caldeus, somava 250 mil habitantes. Nínive antiga era tão grande que se levava 3 dias para atravessá-la a pé. No tempo de Nabucodonosor, era uma cidade surpreendentemente com quase 17.700 metros de muralhas e com sistemas de água e irrigação, talvez até mesmo incluindo aparelhos sanitários com descarga, que não tornaram a ser igualados novamente até o final do século XIX. Nos tempos da Escritura do Novo Testamento, a cidade de Éfeso possuía iluminação pública ao longo de sua famosa Rua Arcádia, sobre o qual Amânios escreveu: o brilho de suas lâmpadas à noite seguidamente igualava-se à luz do dia. Antioquia possuía 25.744 metros de ruas com colunas. E Roma? Bem, não houve cidade que igualasse a Roma. A Roma dos dias do apóstolo Paulo possuía mais de 1 milhão de habitantes. A primeira cidade da história humana que excedeu este número. Roma, Alexandria, Atenas, Corinto, Babilônia, Nínive. Só podemos entender as grandes civilizações do Oriente Médio apreciando o poder e a influência dessas principais cidades. Estas foram civilizações urbanas, suas grandes cidades dominavam a cultura, a arte, a religião, a política, a economia, a educação, o sistema social de seus dias. O povo bíblico de Deus era, ele mesmo, um povo urbano. Davi foi tanto rei de Jerusalém quanto de um império. Isaías e Jeremias foram profetas ligados a Jerusalém. As escrituras nos dizem que Daniel foi escolhido por Nabucodonosor para governar a cidade da Babilônia. Neemias foi um reconstrutor dos muros da cidade de Jerusalém, um organizador da comunidade, um governador sobre aquela cidade. Paulo foi o primeiro evangelista cristão para as maiores cidades do Império Romano. A visão de João sobre as últimas intenções de Deus para a humanidade foi a de uma cidade indescritível. O ato redentivo da crucificação de Jesus só poderia ter acontecido em uma cidade onde o poder político de Roma e a influência religiosa dos sacerdotes israelitas estivessem em acordo para matar o Filho de Deus. A maior parte das cartas de Paulo foram escritas a igrejas urbanas como diretivas sobre a maneira que a igreja pode efetivamente exercer seu ministério na cidade. E para concluir, então se a Bíblia é um livro tão urbano, por que não a vemos desta forma? Isso acontece simplesmente porque abordamos a Bíblia com uma perspectiva teológica essencialmente rural. Quando lemos a Bíblia, estamos pensando em interior, ao invés de cidade. Vemos o que lemos através das lentes rurais. O que a cidade espera da igreja? Anote no seu coração. Eu quero trazer apenas duas breves aplicações deste texto. A primeira delas é a seguinte: a cidade espera que a igreja seja uma igreja que tempera, que preserva e que cicatriza. Nós precisamos ser uma igreja sal e luz, uma igreja que tempera, que preserva e que cicatriza. Note isso. Uma igreja que tempera, ou seja, que dá o sabor, que traz vida, que ressignifica a cidade, que traz prazer à cidade. Uma igreja que preserva a vida, os bons costumes, os bons valores. Uma igreja que cicatriza a dor e põe fim ao sofrimento que há na cidade. E quando falamos de igreja e cidade, estamos falando de nós mesmos. Porque somos nós quem compomos a igreja, aliás, nós somos a igreja, e somos nós que andamos nas ruas da cidade. Nós somos a cidade do Rio de Janeiro. Jesus nos chama de sal, o sal da terra, a partir da cidade. E o sal era usado para duas coisas no antigo mundo. O primeiro era para que temperasse os alimentos, dar sabor aos alimentos. Pense em um alimento que você não pode comer sem sal. Uma comida que você não pode colocar uma pitada de sal. Por exemplo, já experimentou comer pipoca sem sal? Batata frita sem sal? Está dando água na boca? Para não engordar, uma saladinha light sem sal? Uma saladinha de legumes ou de verdura sem sal? Desce, mas não é a mesma coisa. A gente precisa sempre de um temperinho, né? De um salzinho, para dar um sabor especial à verdura ou ao legume. Sal tempera, realça o sabor. Mas, convenhamos, o sal, quando utilizado em excesso ou da maneira errada, pode estragar ou inutilizar os alimentos. Alguém aqui já colocou, por exemplo, sal no lugar do açúcar em uma comida ou bebida? Fazendo lá o café, você, em vez de colocar o açúcar, colocou o sal. Um amigo meu, quando era criança, disse, brincando, que ele uma vez colocou o sal no pote do açúcar para enganar as formigas. Gente, o fato é que quando o sal é usado da maneira certa e no momento certo, no alimento certo, ele torna as coisas mais saborosas, sem dúvida alguma. A igreja é chamada, então, para equilibrar a sociedade diante de um mundo tão polarizado, tão extremado, tão confuso. É assim que os cristãos devem ser. A nossa presença na sociedade, no bairro, na cidade, deve melhorar as coisas, o ambiente ao redor. Meu querido, a sua presença deve levar paz, equilíbrio. Os nossos vizinhos, mesmo aqueles que não compartilham a nossa fé, deveriam dizer que não conseguiriam imaginar a rua deles, a vila, o condomínio, o bairro, sem a nossa presença. Nossos colegas de trabalho ou de escola deveriam dizer que eles se sentem muito felizes porque nós estamos ali com eles. A nossa presença deve proporcionar alegria, paz, equilíbrio, respostas. Nós precisamos temperar a sociedade, equilibrar a sociedade, dar sabor à sociedade. O sal pode ser um tempero, mas também pode ser um conservante. E essa era a segunda e mais importante finalidade do sal na antiguidade. Além de temperar alimentos, também conservava os alimentos. O sal era a geladeira daquele tempo. Conservar os alimentos para que durassem mais tempo. Sem refrigeração, a carne e o peixe estragavam rapidamente. O sal, então, era utilizado para retirar a umidade e permitir que os alimentos durassem muito mais tempo. O sal inibe o crescimento de bactérias porque tira a água das células. E o sal mata a maioria das bactérias indesejadas nos alimentos. Mas há uma outra finalidade do sal, pouco sabida, pouco utilizada. Sabe qual é? O sal também pode ser utilizado para limpar e cicatrizar uma ferida aberta. O sal não deixa que as bactérias infeccionem uma ferida. Quando você se machucar, não precisa colocar sal. Não estou dizendo isso, não. Mas o sal tem elementos para impedir a proliferação de bactérias. Fazendo apenas uma comparação, eu lembro do meu pai na minha infância. Meu pai gostava de criar porcos. Ele comprava um porquinho ou dois, um casalzinho, e porco se reproduz com muita facilidade. Meu pai, às vezes, comprava porcos para matar para o final de ano. Sempre nas vésperas do Natal ou do Ano Novo, meu pai sempre matava um porquinho, porque era a alegria da casa, e a banha do porco durava o ano seguinte inteiro. Mas antes de matar o porco, meu pai sabe o que ele fazia com o porco? Ele castrava o porco. Se você não sabe o que é castrar porco, depois você consulta o Dr. Google. E eu era o auxiliar do meu pai nessa operação de castração do porco. Eu ajudava a alimentar os porcos, eu cuidava do chiqueiro, lavava, eu levava comida para os porcos, mas a minha diversão era ajudar o meu pai a matar o porco ou castrar o porco. Eu era o auxiliar do meu pai nessa árdua tarefa, então eu preparava a faca para meu pai castrar o porco, antes de ser morto, porque o porco castrado, não sei se você sabe, o porco engorda. A carne fica mais saborosa, dizia o meu pai. Tem que castrar. Minha mãe reclamava: Faustino, vai ter que castrar? Tem que castrar, para o porco ficar gordo e com a carne melhor. E eu ajudava o meu pai a segurar o porco, a preparar a faca. E quando meu pai terminava de castrar o porco, ele falava: Zé, me traz o sal. E eu levava o sal para o meu corpo, para o meu pai, e ele pegava aquele sal e pá, 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 jogava na cicatriz da castração. E a mosca não pousava ali. Rapidamente a cicatriz aparecia. Interessante o poder do sal cicatrizar feridas abertas. Comparando a nossa visão espiritual de mundo, de sociedade, nós somos o sal para esta terra, para curar as feridas que há no meio do povo. Somos nós que temos que dar uma resposta à intolerância, à violência, à injustiça, à maldade, à amargura que está no coração, ao ódio que se instalou no coração de muita gente. Somos nós, a igreja, que vamos temperar a cidade, influenciar a cidade e ajudar a cicatrizar a vida das pessoas. Importante, então, aqui é destacar que o sal evita que as bactérias infeccionem o corpo. Guarde isso, meu irmão. Nós precisamos ser como o sal, que não deixa que a bactéria do pecado, nas suas mais diversas manifestações, se alojem e contamine a cidade. É isso que a cidade espera de nós também. Se o sal, além de dar o sabor, conserva e preserva os alimentos e ainda ajuda na cicatrização de feridas abertas, nós devemos também agir como um conservante. Evitando que o mundo vá mal, devemos ser uma influência positiva sobre aqueles que nos rodeiam. E os critérios e parâmetros que sempre norteiam a nossa sociedade estão, infelizmente, se invertendo. Jesus, quando pregou esse sermão, ele não estava, preste atenção, falando para o governo romano, não estava proferindo uma mensagem aos principais líderes do povo. Isso me leva a crer, meus irmãos, que não é a política, nem os políticos que devem ser o sal da terra. Todas as instituições, por mais que tenham boas intenções, por mais que as políticas públicas ajudem bastante, mas como disse há pouco, elas não resolvem o problema do pecado. É o povo de Deus que deve temperar e preservar o mundo em que vivemos. Nós temos a mensagem do Evangelho que salva, transforma, liberta. O que a cidade mais espera é uma igreja que viva o Evangelho, que pregue a palavra. Então, quando tiram a Bíblia e a oração de dentro das escolas, isso significa que devemos renovar nosso compromisso de intensificar a leitura da Bíblia e a oração dentro das nossas casas. Anote isso. Quando se institucionaliza, normatiza e generaliza o aborto, isso significa que devemos ensinar nossos filhos sobre a preservação da vida humana, a importância da abstinência sexual antes do casamento. E não é à toa que as crianças hoje foram apresentadas ao Senhor. E não é à toa que eu disse aos pais agora que eles devem ser o exemplo, o modelo. Também nós devemos buscar forma de ajudar as mulheres que estão enfrentando uma gravidez não planejada. Quando os conceitos e as práticas de casamento e família são redefinidos, isso significa que devemos lutar, apoiar, fortalecer nossos próprios casamentos e as famílias da igreja, para que façam diferença lá fora. Quando as nossas crianças são expostas, atacadas por ideologias contrárias ao plano original de Deus, isso significa dizer que nós devemos proteger as nossas crianças, preservar a integridade emocional dessas crianças, não induzi-las, não levá-las para um caminho tortuoso, não contaminá-las ideologicamente. Os pais e responsáveis devem assumir o protagonismo na educação infantil. As crianças são herança do Senhor, pertencem à família e não ao Estado. E é por isso que a família deve ocupar o seu papel. Pai e mãe, você tem um papel muito importante na educação do seu filho. Não transfira isso para a escola. Não transfira isso para um youtuber qualquer. Não faça isso. A responsabilidade que você, pai e mãe, nem deve transferir para a igreja. É prerrogativa sua, dentro de casa. A igreja tem o seu papel muito importante. A escola tem o seu papel muito importante. O sistema educacional, ninguém aqui está abrindo mão da escola, nem dos meios de comunicação. Mas, essencialmente, o dever do pai e da mãe é educar o seu filho. Então, ensine ao seu filho o caminho em que ele deve andar. Mas você quem deve colocar isso para a sua criança. E diz a palavra que até quando envelhecer, uma criança criada nos bons costumes, no Evangelho, na palavra de Deus, não se desvia do caminho, em nome de Jesus, não se desvia. Quando a violência doméstica, todo e qualquer preconceito contra a raça, cor da pele, sexo, religião, ideologia, atinge um ser humano, suas famílias e a sociedade, isso significa dizer que nós, como igreja, devemos dizer não à violência doméstica, não à intolerância, não ao ódio. Devemos gritar, nos mobilizar, buscar soluções através de ações pacíficas. O que aconteceu ontem aqui na igreja foi algo excepcional. Eu acho que nesses 111 anos, a nossa igreja não recebeu tanta gente como na tarde de ontem. Esse auditório estava completamente lotado, quase talvez 1.400 pessoas aqui dentro. Esse auditório lotado, mais o nosso auditório anexo, também com uma boa quantidade de pessoas lá assistindo simultaneamente. Uma proposta que foi encaminhada à igreja. Eu recebi uma ligação do Dr. William Douglas, desembargador federal, para realizar aqui um seminário, uma capelania sobre violência doméstica. E é claro, meus irmãos, para atuarmos nessa esfera, nós devemos contar com o poder público, com os instrumentos do Estado. Veio a secretária municipal, que é uma crente, uma menina convertida numa igreja evangélica batista, ou melhor, se converteu numa Assembleia de Deus, lá foi batizada, mas foi criada numa igreja batista, foi mensageira do rei. pertenceu à JBC, Juventude Batista Carioca, veio a esta igreja quando era mais nova muitas vezes, hoje está um pouco afastada da igreja, mas está exercendo um papel na esfera pública, oramos por ela aqui ontem, com ela veio o prefeito da cidade. E quem sou eu para dizer que essa igreja não está aberta para receber as autoridades? Não posso fazer isso. A igreja está aberta para receber qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Esse é o papel da igreja. Sem restrições. O que foi falado aqui ontem foi algo extremamente importante. Falamos sobre mulheres que sofrem violência doméstica dentro das nossas casas. Casas cristãs, evangélicas. Uma grande parte das mulheres que prestam queixa nas delegacias da cidade se declaram evangélicas. E nós não podemos nos omitir, não podemos mais nos calar. Violência doméstica é crime, é pecado. Claro que homens também sofrem violência em bem menor número. Muitas crianças violentadas dentro de casa, muitos adultos idosos violentados dentro de casa, e a igreja não pode mais se omitir. Esse é o papel da igreja nesse tempo. É o poder do Senhor sendo usado para o bem da cidade. A influência de homens e mulheres de Deus para o bem da cidade. A igreja agindo em favor da cidade. Ultimamente eu tenho notado alguns crentes perdendo o sabor. Não estão mais fazendo a diferença. Inertes, calados, omissos, deixando de cumprir a missão para o qual foram chamados. John Stott, no livro Os Cristãos e os Desafios Contemporâneos, trata de duas verdades que não podem escapar. Ele fala que os cristãos devem ser inconfundíveis, ou seja, devem ser diferentes daqueles que não são cristãos. Ele fala também que os cristãos devem ser influentes, ou seja, devem permear a sociedade. Eu acho interessante esse verbo permear, que significa passar pelo meio, infiltrar, atravessar. Para que o crescimento do número de cristãos evangélicos no Brasil realmente faça a diferença, nós precisamos entrar na cidade, influenciar a cidade. Recentemente, algumas organizações cristãs paraeclesiásticas lançaram um desafio à igreja que está aí na tela, levando os crentes a alcançar as chamadas 7 áreas de influência. Eu já disse isso aqui uma vez, mas quero reforçar. A família tem que ser um apoio para a sociedade. A religião, em nome da igreja, um apoio para a sociedade. A educação, as escolas e universidades, um apoio para a sociedade. O governo, através da política e dos políticos, também apoio à cidade. A mídia, através da comunicação, da imprensa, da internet, apoio à cidade. As artes, entretenimento, teatro, a dança, a música, os esportes, apoio à cidade. A economia, negócios, comércio, ciência, tecnologia, apoio à cidade. É a igreja se infiltrando em todas as áreas sociais e fazendo a diferença. Todos estamos diretamente, meus irmãos, inseridos em pelo menos uma dessas 7 áreas. A questão é a seguinte, estamos influenciando? Você é um profissional liberal, um empresário, tem usado a sua influência para alcançar pessoas, para Cristo, para abençoar a cidade? Lá na sua sala de aula, você tem usado aquilo que você aprendeu para transformar a realidade social dos seus alunos? O dom, a vocação que Deus tem dado a você, meu irmão, tem sido usado para a bênção da cidade? Você, como crente, tem sido usado para abençoar a cidade? Uma organização norte-americana chamada Lifeway lançou uma pesquisa nos Estados Unidos que tem muito a ver conosco. Essa pesquisa descobriu que os cristãos estão sendo moldados mais pelas mídias sociais do que pelas Sagradas Escrituras. 66% dos evangélicos usam Instagram ou Facebook pelo menos uma vez por dia. E apenas 32% dizem que leem a Bíblia todos os dias. Para dizer de outra forma, os cristãos têm 2 vezes mais chances de abrir o Facebook ou o Instagram do que ler a Bíblia. Podemos concluir desse estudo, dessa pesquisa, o que podemos constatar que as nossas influências estão vazias demais de conteúdo. Estão rasas demais de conteúdo. A questão não é a ferramenta em si, as mídias sociais, não estou dizendo isso. A questão é que nós não estamos sendo sal e luz nem nas mídias sociais. E dela absorvemos o que pior que há na sociedade. Somos sal dentro do saleiro, às vezes, e como consequência, perdemos tempo com futilidades, com coisas que não edificam, criando discórdia, discutindo, defendendo, atacando políticos, falando mal do próximo, mandando recados, difamando o evangelho. Sobre o evento de ontem, realizado aqui em nossa igreja, infelizmente, uma pequena minoria, porém barulhenta, criticou muito. Eu tomei conhecimento de algumas críticas, fiquei extremamente chateado, triste. Irmãos nossos que não compreendem a essência do evangelho, criticando algo sem nenhum fundamento, não percebendo que de fato estávamos aqui para denunciar um pecado. Esse é o papel da igreja, irmãos. O papel da igreja é esse: abençoar a cidade, preservar a vida, salvar os indefesos. A cidade espera que sejamos uma igreja que tempera, que preserva e que cicatriza. Segundo e último lugar, a cidade espera que sejamos uma igreja que ilumina, direciona e incomoda. Quando Deus me deu essa palavra, eu falei, é isso mesmo que tem que falar a igreja. A luz tem que trazer incômodo também. Uma igreja que traz luz, entendimento, clareza, uma igreja que guia, que orienta, que mostra o caminho à cidade, uma igreja que prega a palavra, que exorta, uma igreja que repreende em amor, mas uma igreja que também denuncia o pecado, e isto traz incômodo, traz até retaliações. Há um movimento de perseguição a pastores que estão pregando a palavra, denunciando o pecado. Será que você está percebendo isso? Jesus nos chama de luz, somos a luz do mundo a partir da cidade. E assim como falei sobre o sal ter três funções, temperar, preservar e cicatrizar, a luz também tem três funções. Claro, a luz ilumina. Quando eu e você estamos num quarto escuro, qual a primeira coisa que fazemos? Buscamos logo o interruptor. Quando falta luz e acendemos uma vela para clarear o ambiente, quantos de vocês, mesmo sabendo que a energia acabou, ainda tenta acender o interruptor de luz? Quando dirigimos à noite, precisamos do farol do carro, porque sabemos que a luz dissipa as trevas. Pense nisso. Foi o que Jesus fez quando veio à Terra. João, capítulo 1, Evangelho de João, versículos 4 e 5. O evangelista João disse o seguinte acerca de Jesus: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Em João 8, versículo 12, Jesus disse o seguinte: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Assim os cristãos que são chamados pelo nome de Jesus também devem ser uma luz em lugares escuros. Devemos ter esperança mesmo quando todos ao nosso redor estão se sentindo desesperados. Devemos ser pessoas de paz mesmo quando há o caos em toda a parte. Quantos de vocês viram a lua durante essa última semana? A lua ficou linda, não é verdade? Brilhante. Foi mais um fenômeno chamado de superlua. Agora, por que a lua, meus irmãos, brilha tanto se ela não tem luz própria? Simples, nós sabemos, porque a luz reflete a luz do quê? Do sol. A luz, não há luz na lua. Ela não projeta por si só a luz. A luz que vem dela vem do sol. E é assim que os cristãos devem ser, refletores da luz de Cristo para o mundo. Vire para você mesmo, não para a pessoa que está ao seu lado, que eu odeio esse negócio. Vire para você mesmo e diga assim: eu sou um refletor. Entende a mensagem? Eu sou um refletor. Eu tenho que refletir a luz de Cristo nesse mundo em trevas. Eu sou um refletor. Mas a luz não apenas ilumina, ela guia, direciona aqueles que estão perdidos. A Bíblia, que é a nossa única regra de fé e prática, diz no Salmo 119, versículo 105, que a palavra de Deus é lâmpada que ilumina os nossos passos e luz que clareia o nosso caminho. A Bíblia Sagrada foi escrita por homens devidamente inspirados. Eu preciso repetir isso aqui para vocês, porque é bom reforçar essa ideia do que a Bíblia é. A Bíblia é um livro escrito por homens divinamente inspirados por Deus. É a revelação de Deus para cada um de nós. A Bíblia é um tesouro perfeito, uma fonte inesgotável. Tem Deus como autor. A Bíblia é infalível, inerrante, imutável. Totalmente verdadeira e confiável. Toda a Escritura é um testemunho de Cristo. Toda a Bíblia aponta para Cristo, que é o Senhor e Salvador de todo mundo. A Bíblia nos dá a direção, irmãos. Pois a vontade do Senhor é sempre boa, agradável e perfeita. É bom reforçarmos sempre o que a Bíblia é. Parabenizar a pastora Melina por concluir mais uma etapa na nossa escola bíblica. Hoje tivemos um café da manhã. Vamos agora entrar num pequeno recesso durante os 3 próximos domingos. A escola bíblica vai continuar funcionando, oferecendo minicursos. Esta é uma igreja que preza pelo ensino da palavra, que vai permanecer pregando e ensinando a palavra, sim. Mas a luz também revela o que está em oculto, terceiro lugar. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 13, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. E este é o papel da igreja, irmãos. Causar um certo desconforto. Incomodar os pecadores. Tirá-los do esconderijo. Trazer à tona o que está escondido. Porque o mundo está em trevas. Perdido, em pecado, nós somos a luz. E a igreja de Cristo precisa incomodar o inferno. Denunciar o pecado. Se você ler as palavras bíblicas, você vai perceber que Jesus foi um constante confrontador. Ele incomodou o status quo da sua época, ele combateu os erros, a injustiça, a insensibilidade. Este era o papel do nosso Cristo, incomodar os religiosos. O mesmo autor que citei há pouco, chamado Robert Lincoln, escreveu um outro livro que eu trago aqui também para ilustrar, revitalizando a igreja, como desenvolver sua igreja para um ministério urbano efetivo. Ele disse o seguinte sobre esse lado do Jesus incomodado, confrontador. Vai aparecer na tela aí uma porção deste livro. Ele fala assim, é particularmente intrigante notar que Jesus usou a confrontação continuamente contra os escribas, fariseus e sacerdotes. Mas somente uma vez recorreu à violência. Quando, por ocasião da purificação do templo, quando ele percebeu os homens fazendo do templo um negócio. Também é intrigante observar que enquanto Jesus era implacável contra seus inimigos, era terno e amoroso para com os quebrantados, rejeitados e marginalizados de sua sociedade. Uma razão por que isso aconteceu assim foi porque Jesus estava dedicado à tarefa de construir a igreja, uma comunidade composta de desprezados e desamparados da sociedade. E agora eu faço um adendo, como eu e você. Nós fomos tirados de lá, da cidade, para aqui na igreja sermos edificados, para um dia estarmos na cidade eterna, Jerusalém Celestial. Nós queremos que toda a cidade esteja no céu conosco. Muitos crentes, em vez de brilhar, fazer oposição às trevas, parece que estão apagados, ou no máximo, com breves lampejos de brilho. Quero concluir essa palavra de hoje, difícil, até porque vivemos ontem uma grande experiência aqui na igreja, mas é preciso destacar o que a igreja deve fazer pela cidade, o que a cidade espera de nós, dizendo que esse é o nosso papel, o que a cidade espera da gente, exatamente isto. Eu coloquei aí para vocês uma conclusão, porque parece que nós estamos ficando acomodados, meus irmãos, dentro do saleiro. Parece que a nossa luz está se apagando, ou no máximo, luz acesa, junto a outras luzes acesas. Não faz a mínima diferença. As perguntas que eu quero deixar para cada um de nós refletir estão na tela. O que há de errado com o mundo? O que há de errado com o Brasil? O que há de errado com o Estado, com a cidade do Rio de Janeiro? O que há de errado com o nosso bairro de Madureira, irmãos? O que há de errado com a minha vida? Com a minha família? O que há de errado com a minha rua, com a minha vila, com o meu condomínio, com a minha casa? O que há de errado comigo? O que há de errado com você? O que há de errado nós já sabemos, pois esse mundo jaz no maligno, esse é o diagnóstico. Nós somos pecadores e o mundo realmente está em trevas. Está precisando de uma boa influência. Em vez dessas perguntas, devemos também fazer outras. O que está acontecendo com o sal e com a luz? Eu pergunto, onde está o sal? Onde está a luz? Onde está a igreja? Por que não estamos permeando e mudando a sociedade? Por onde andam os crentes sal e luz? Meus queridos, sejamos sal fora do saleiro. Sejamos luz na escuridão. Que o sal saia do saleiro e que a luz volte a brilhar. O que a cidade espera da igreja? Para terminar, o que Jesus disse, que sejamos sal e luz. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Esta é a nossa missão. Eu tenho pregado nos últimos domingos aqui à igreja sobre a necessidade de irmos para a rua. Semana agora que passou, quinta-feira, à noite, eu fui para a praça. Estava com um pouco de fome. E fui ali sentar na praça e deu vontade de comer um yakisoba. Ali na praça. E eu sentei ali numa barraca, perto de um quiosque, numa mesa. Um casal de chineses estava lá trabalhando, preparando o yakisoba. Eu sentei, tentei me aproximar deles. Carne, queijo, flango. Aquela forma do chinês tentar se comunicar com o brasileiro, né? Eu pedi um yakisoba. No final, cumprimentei aquele casal. Falei com aquele rapaz que preparou o yakisoba. Agradeci a ele, porque estava um yakisoba gostoso. Eu pensei, esse casal precisa estar na nossa igreja. Um casal de chineses. Tem que fazer o casado para sempre. Estamos aqui oferecendo tanta coisa para as famílias. Mas eles não virão aqui, irmãos. Nós temos que ir lá. Falar com eles da igreja. Eles estão esperando da gente respostas, solução. Eles estão precisando de ajuda. Se nós não sairmos do nosso comodismo e não irmos para a praça, a igreja não vai ser vista. Nós vamos continuar sal dentro do saleiro. Luz em meio a muitas outras luzes. Já foi na Rua dos Luxos, lá em Benfica, quando você entra naquelas lojas todas iluminadas, você se sente até mal, né? Não faz diferença nenhuma aquelas luzes ali. Está muito claro aquele ambiente. Esse ambiente aqui está claro demais. Tem luzes demais juntas aqui. Nós temos uma praça em trevas. Uma praça precisando ser temperada. Somos nós como igreja. Sou eu e você. Pare de ser crítico. Pare de ver problemas em tudo. Faça a sua parte. Ajude alguém. Abra a sua casa para um pequeno grupo da igreja. Estamos preparando a igreja para o Madureira Day. Vamos levar a igreja para fora, vamos fechar a rua aqui em frente. Já temos autorização da subprefeitura. Olha o poder público ajudando a igreja, gente. Nós não podemos fazer nada sem autorização do governo. Temos que andar na ordem. Buscamos autorização, nosso administrador já conseguiu autorização. Vamos alugar um palco com caixas de som, com mesa de som. Isso é investimento. A igreja está investindo quase 10 mil reais neste evento. Isso é dinheiro, gente. Vem de onde esse dinheiro? Do Senhor. É para Ele que a gente faz. Ele é o dono do ouro e da prata. Que você saia daqui hoje incomodado. Vamos para a praça. Vamos comer yakisoba. Vamos comer podrão, gente. Vamos lá conversar com os moradores de rua. Vamos lá falar com os comerciantes. Vamos lá. Vamos para a família, vamos para o Senac, para o Sesc, vamos para o Mercadão. Eu não posso dizer, senão alguns podem entender mal. Vamos para a Portela, para o Império Serrano. Alguns podem entender mal esse meu apelo, por isso que eu paro por aqui. Mas por que não? Eu quero conhecer um dia o estádio do Madureira. Eu sou vascaíno, quero conhecer Madureira. o estádio do mar. Eu vou lá. Talvez não vá à Portela, não vá ao Império Serrano, mas por que não? Um dia eu posso ir lá, qual o problema? Eu conheci aqui ontem o bispo Abner Ferreira, da Catedral da Assembleia de Deus do outro lado, ficou impressionado. Pastor, que igreja é essa? Nunca tinha vindo aqui. Aí eu ali falando com ele, crente pentecostal às vezes não sabe que os batistas já fizeram, né? Nós estamos aqui, meus irmãos, há 111 anos, falei com ele. O pastor não sabia, minha igreja tem só 75 anos. Ele falou, pastor, atravessa a linha do trem. Vamos conversar mais. Eu falei, claro que vamos. Acabar com essas barreiras denominacionais, irmãos. Que negócio é esse? Vamos nos unir. Temos muito o que fazer. O nosso bairro clama por ajuda. Clama, espera que a igreja faça alguma coisa. E quero terminar dizendo uma coisa. Tem coisas que o governo não vai fazer. Pode até ajudar. A prefeitura, com todas as suas ferramentas, pode até ajudar, mas não vai resolver o problema do pecado. Somos nós. Somos igreja do Senhor. Eu quero terminar, mas não estou com vontade. Acontece essas vezes. Eu sei que o horário está aí, me impressionando. Mas a vontade que dá é continuar exortando a igreja, encorajando vocês. Gente, vamos para a rua. Vamos para a rua, gente. Vamos para a praça. Vamos ganhar esse bairro para Jesus. Impactar a sociedade. Sai daqui hoje com esse inconformismo santo. Vamos para a praça. Eu quero motivar você a estar com a gente no dia 22. A fazer essa campanha de oração. É batalha espiritual, gente. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Esteja com a gente. Ore todos os dias pelos motivos de oração que estão nesse livro aqui. Vamos para a praça. Sejamos uma igreja sal e luz. É o que a cidade espera da gente. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Domingo passado nós terminamos o culto orando na direção das nossas casas. Agora eu quero pedir um favor, um pedido apenas. Nós vamos orar em direção à porta de saída da igreja, em direção à praça. Você pode virar? Por favor, é um pedido, não se constranja. Quero que você erga as suas mãos, como eu estou fazendo, o pessoal do louvor, lá para a praça. Pense na praça. Pense nos quiosques, nos moradores de rua que dormem na calçada da igreja, nos drogados, naquelas meninas que se prostituem pelas ruas do bairro. Vai clamando a Deus para que a igreja seja luz, sal na praça, em Madureira, lá no Mercadão, nas escolas de samba, no viaduto Negrão de Lima, no BRT, no Edgar Romero, lá no Parque de Madureira. Que sejamos influência lá, a partir da praça. Deus, de forma profética agora. Ó, Deus, derrama sobre nós, tua igreja aqui em Madureira, compaixão. Por essa multidão lá fora, Deus, em busca de respostas. Ali do outro lado da calçada, temos pessoas agora, quem sabe se drogando, em busca de esperança, de respostas. Dá-nos, ó Deus, esse inconformismo santo. Dá-nos, ó Deus, motivação, amor pelos perdidos. E que a nossa igreja aqui de Madureira seja sal para a cidade, luz para a cidade, a partir do bairro de Madureira. Queremos, ó Deus, levar mais pessoas para o céu. Derrama sobre nós a unção do Espírito Santo de Deus. Intrepidez, ousadia, coragem, palavras certas no momento certo. E que as pessoas deste bairro possam olhar para nós de forma diferente. Que ao invadirmos, ó Deus, a Praça do Patriarca, que andarmos pelas ruas do bairro, ó Deus, que possamos ser vistos agora de maneira diferente. Que a nossa igreja seja aqui reconhecida como a igreja da praça, que prega a palavra, que acolhe, ó Deus, os necessitados, que ajuda aqueles que estão abatidos, que tem a mensagem da salvação, que transforma, que cura e que liberta. Dá-nos, ó Deus, esse poder. Derrama sobre a igreja o poder do Espírito Santo que vem do alto. Assim nós oramos, Deus, crendo no milagre, nas vidas que serão transformadas, no Madureira Day, que será o impacto, uma diferença na vida deste bairro. Assim clamamos a Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vire para cá, por favor. Vire para cá, Thiago, vamos cantar. Essa música é a música de Missões Rio. Vamos terminar o culto cantando essa canção de autoria do Tiago e da Ellen. Pastor Tiago e da Ellen. Olha que privilégio para a nossa igreja ter o pastor Tiago e Ellen compondo lindas canções como esta. Cantemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até logo mais, se Deus quiser. Não fique em casa não, viu? Tem mais coisa boa para você logo mais.